Amém, meus queridos? Nossa, que amém! Amém, meus queridos? Isso, aleluia! Glória a Deus! Pareceria que eu fui transportado? Não? Aleluia! Quero pedir que você feche os olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite, nós queremos te agradecer, Senhor. Te dar graça, Senhor, por conta da sua palavra, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes que separa a nossa alma do nosso espírito. Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, a revelação da sua palavra. Deus, para que a sua palavra se torne vida em nós, se torne uma realidade em nós, e nós possamos avançar, crescer, prosperar, Deus, frutificar em todas as áreas das nossas vidas. Por isso, Senhor, nessa noite, Deus, vem trazendo entendimento, vem trazendo conhecimento, vem trazendo sabedoria do alto, Pai, para cada um de nós aqui, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu falei assim, glória a Deus, né? Falei com glória, não é glória mesmo. A língua deu uma enrolada aqui. Aleluia. Irmãos, sejam muito bem-vindos, nossos visitantes. Como disse, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Você é muito bem-vindo aqui. E hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos que ficou queimando no meu coração nessa semana. E algo que eu creio que é muito importante para nós. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Repita comigo: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Sabe, irmãos, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele esteve aqui e ele nos ensinou a como viver nesse mundo, nos ensinou a como nos relacionarmos com o Pai, ele nos ensinou tudo, nos ensinou aquilo que nós tínhamos que fazer, ele foi um modelo para nós, é até hoje um modelo para nós. Mas enquanto ele esteve aqui vivendo, ele estava lá no Sermão do Monte, dando esse sermão, e ele estava ensinando que nós temos que ser diferenciados. O sal, toda vez que você coloca numa comida, ele dá sabor na comida. Todo mundo que come uma comida sem sal sabe disso. É que nem comer chuchu. Os irmãos acham que tem implicação com chuchu. Mas chuchu e gelatina é a mesma coisa. Um é mais doce, o outro é mais salgado, mas é a mesma coisa. Quantos entendem o que eu estou falando? Aí você vê aquela carne assando, aquele contrafilé, aquele bife de chorizo com sal. Imagina uma carne sem sal, é gostoso carne sem sal? Não, é terrível. Mas aí você vai lá e coloca sal, e esse sal ele tempera. E aí quando ele tempera a carne, ele tempera, fica o quê? Dá um sabor, fica diferente. E aqui Jesus está falando algo, que nós somos aqueles que temperamos aonde nós estamos. Que a nossa vida tem que ser uma vida diferenciada, aonde nós chegamos, aonde nós vivemos, com quem nós nos relacionamos. E ele está falando aqui que aquele sal, ou seja, aquele cristão que não salga, aquele cristão que não tempera, o que que acontece com ele? Ele é pisado. Está falando que ele não serve para nada. O que Jesus disse aqui é muito forte. Ou seja, eu e você não nascemos para ser um picolé de chuchu. Fala assim, picolé de chuchu. Não nascemos para ser assim. Nós somos aqueles que, quando a pessoa experimenta, quando nós conversamos com ela, quando nós vivemos com elas, quando nós nos relacionamos com elas, precisa acontecer alguma coisa. É necessário que isso aconteça. Que as pessoas vejam que tem algo diferente em nós. E é sobre isso o tema dessa palavra, é estragados para o mundo. Não sei se você sabe, você tem três inimigos na sua vida, nessa vida aqui: a carne, a sua carne, o diabo e o mundo. São os três inimigos que você tem. Enquanto você viver, você vai ter que conviver com eles, querendo ou não. Você vai ter que conviver com a sua carne, com o que a sua carne quer fazer, e você vai chegar e colocá-la no lugar dela. Você vai ter que se posicionar com relação ao mundo. E você vai ter que se posicionar, resistir a quem? Ao diabo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a questão é, você e eu somos estragados para o mundo ou somos estragados pelo mundo? Porque a nossa vida cristã, ou você vive de um jeito ou você vive do outro. Eu não estou nem falando de pessoas que não conhecem o Evangelho. Estou falando de pessoas que conhecem o Evangelho. E o que eu mais vejo são crentes que são estragados pelo mundo. O mundo conseguiu estragar a vida dele. Porque ele deixou. Quantos estão me acompanhando? Ele deixou o mundo entrar na vida dele. Ele ficou amigo do mundo. Ficou amigo do capeta, sem perceber, e inimigo de Deus. Mas ele quer as bênçãos de Deus, ele quer uma boa vida, só que não acontece. Por quê? Ele foi estragado pelo mundo. Eu costumo dizer, o pastor Aloysio sempre fala isso, né, nos cursos e tudo mais, que nós somos como um barco. E nós estamos no mundo, e o mar é o mundo, só que a gente não pode deixar o mundo entrar no barco, porque se o mundo entrar no barco, o que vai acontecer com o barco? Vai afundar. E o que eu mais vejo são crentes que têm uma vida, que é uma vida igual de um ímpio, que não sonha mais, que não experimenta nada de Deus, tem uma vida, só vai na igreja, só bate o cartão, mas a vida dele continua como, e ele vai sendo movido por tudo aquilo que o mundo fala para fazer. Ele anda pelo que a carne dele manda ele fazer, as emoções dele mandam ele fazer. Não, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Você tem um Espírito que habita aqui na, que está dentro da sua alma, que habita na sua alma e está dentro do seu corpo. Então o espírito está aqui dentro, a alma está aqui e o corpo está aqui fora. A sua alma, que está entre o espírito e a carne, é bombardeada o tempo todo, toda hora, o tempo todo. E eu quero te falar onde começou isso. Por que que deu errado? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. No capítulo de Gênesis tem ali a formação do mundo, a formação do homem, e Deus falou para o homem: você pode comer de tudo. Deus colocou o homem num jardim, ou seja, não colocou numa plantação, numa lavoura, trabalha para mim, condenado, pá, não, nada disso. Falou assim, ó, você pode colocar o nome nos animais, você pode colocar o nome nas plantas, você pode fazer o que você quiser, eu só não quero uma coisa, que você coma dessa árvore aqui, só isso. Pode fazer tudo, pula tudo, faz o que você quiser, apronta, mas essa árvore aqui, não come, vai fazer mal. Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que justamente o homem fez? Foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que quando Adão, a Eva está conversando com a serpente fala que vocês vão se tornar igual a Deus. A serpente não estava mentindo. A única coisa que a serpente mentiu foi que eles não iam morrer, sim, ia ter uma morte espiritual. Como estão me acompanhando? A serpente falou: não vai acontecer nada com você. Vai acontecer. Vai acontecer uma morte espiritual. O que é essa morte espiritual? Essa separação. Ou seja, eu e você nascemos para andar com Deus. Nós somos criados todo dia, na virada, happy hour, 6 horas da tarde. O que acontecia? Deus aparecia para Adão e ia conversar com Adão, saber como é que estava a vida de Adão. E aí, Adão, está vivendo bem aí, onde eu te coloquei? Como é que está indo o seu relacionamento com Eva? Tudo bem. Só que depois que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com eles? Ele começou a falar: nossa, você está pelada. Ela, você também. Porque eles não se davam conta. Eles viviam como o quê? Crianças. Crianças. Olha o que diz o texto aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Tinha que ter comido da árvore da vida, mas não. Comeu da árvore que não devia, mas por quê? Porque eu e você não estamos preparados para a árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa estrutura mental, emocional, não está pronta para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos estão me acompanhando? Era para nós não termos o conhecimento daquilo que Deus tem. Porque Deus sabe que o que nós precisamos conhecer. Você com seu filho, você deixa o seu filho assistir o que quiser na TV? Se você deixa, eu tenho que orar por você. Qualquer coisa, pode assistir à vontade. Você não vê nada, você não checa nada, você não enxerga nada, você não vai lá ver se ele está assistindo algo que não é para ele assistir, que não é da idade dele, ou você... Eu fico em cima, eu estou o tempo todo lá, que nem um cão Doberman, com as duas orelhas para cima ali olhando, ouvindo, saber o que ele está assistindo. E se tem algo que eu sinto no meu coração, no meu espírito, que não é para ele assistir, eu falo assim: para, não assiste mais isso. Por quê, pai? Eu falo: eu não sei, só sei que o Espírito Santo, eu não estou feliz, eu não estou em paz com o que você está assistindo. E eu vou lá e... Ah, mas eu não gostei. Problema seu, quando você tiver 18, você resolve isso. Mas enquanto você estiver aqui, vai ser assim... Não tem muito papo. Porque eu sei o que é melhor para ele. Ah, mas ele não vai entender. Problema dele. Eu, como pai, eu não posso entender que uma criança de 12 anos tem mais discernimento que eu. Com 51, vou fazer 52. Não é possível. Então eu vou lá e falo para ele: não, você assiste isso e você não assiste isso. Da mesma forma é Deus. Deus entende que tem certas coisas que são boas para você e que tem certas coisas que não são boas para você. Quantos estão me entendendo? E aí, por conta disso, Deus chega e fala assim: ó, assiste isso e não assiste isso daqui. E depois que eles começaram a ver que eles estavam nus, o que começou a acontecer com eles? Eles começaram a se sentir condenados. Eles começaram a achar... Antes eles não achavam que Deus... tinha condenação para eles. Antes eles achavam que Deus era um amigo. Mas assim que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com eles? Veio um negócio chamado medo. Fala assim: medo. Então o medo não tem a ver com a árvore da vida. O medo tem a ver com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala a verdade. Você começa a ler notícia... O que você acha que vem assim depois que você lê notícia? Te dá assim uma paz? Não. Ou você fica indignado e quer matar um, bater em alguém. Não sei se é só comigo que acontece isso, senão seus irmãos são anjos, né? Começa a virar aqui, eu estou com medo para quem eu estou pregando, né? Mas algo acontece na hora que você vê notícia, você assiste algo, você fala assim: mas como é que é isso? Ou é só comigo que acontece? Com os irmãos também? Ou você vai começar a ter medo. O que, que nós estamos vendo aqui no mundo acontecendo? As pessoas aterrorizadas, com medo. Medo de sair, medo de se relacionar. Medo de ter contato com o outro. Medo. E o que, que é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o que você recebe do mundo é como se fosse uma ferrugem na sua vida. E você é um metal. E à medida que você vai se alimentando disso, isso vai corroendo você. Que você fica se alimentando disso e você fica se baseando a sua vida nisso. E aí você começa a ver crente que deveria ser sal, que deveria ser aquele que salga, aquele que leva vida para as outras pessoas, ele não está, já o olhar dele já está aquele olhar embaçado, não está aquele olhar vibrante. As coisas de Deus não tocam mais ele. Quantos entendem o que eu estou falando? Por quê? Porque está se alimentando do que não tem que se alimentar. Eu assinei um aplicativo de notícia, e eu apelidei o aplicativo de Antissala do Inferno. Porque se o mundo jaz no maligno e eu vou ler as notícias de lá, é a Antessala do Inferno. Quantos estão me acompanhando? Então toda vez eu já abro e falo assim: vamos ver o que o inferno tem para me dizer hoje. O que o mundo tem para me dizer hoje. Significa que eu não vou ler? Não, eu vou ler. Só que eu não posso deixar que isso me influencie. A questão é o que você assiste, o que você lê, do que você se alimenta, o quanto que te influencia. Então, por exemplo, tem crentes hoje que se a mídia falar alguma coisa e a palavra de Deus falar outra, ele vai crer na mídia. Mas ele é crente. Ele é crente. Ele devia chegar e falar assim: peraí, o que que a palavra de Deus diz? Se depender dos governantes, nós não nos reunimos. E tem crente achando que não tem que se reunir, que agora dá para ter culto online. Deixa eu te falar uma coisa, querido, culto online é bom quando você está viajando, você não pode estar lá, aconteceu alguma coisa. Você vai lá e não perde a palavra, está lá no YouTube, você pode ouvir novamente. Os irmãos estão me entendendo? Mas vida cristã não existe, filho. Vida cristã é tete a tete, olho no olho, olhando no branco do olho do inimigo, não, quer dizer, do irmão. Mas é olhar no branco do olho, é sentir o bafo, mesmo fedido, é o bafo. É o CC do seu irmão que foi lá abraçar o miserável e não passou desodorante. Nossa, eu estou falando só as coisas ruins, né? Tem coisa boa também. É ouvir a tosse da irmã. Fique em paz, irmão. Então, o que eu quero falar para vocês, que vida cristã é isso. Mas se você depender da mídia, se depender de não sei o que, você não se relaciona mais. Você não tem mais contato. Você vai tomar banho de máscara. Você vai comer coxinha de máscara na padaria. Não sei como, mas você vai. Como você me entendeu o que eu estou falando? É o terror implantado. Se depender do que o mundo diz, você não, nem dizima, nem estaria aqui. Você é um idiota, perder 2 horas. Você ainda está na videira, mais ainda, vai na célula ainda. Você é um idiota de estar indo na igreja. Ninguém fala para você, talvez, mas pensam isso de você. Você podia estar fazendo outras coisas. Isso é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A questão toda é o quanto que isso influencia na minha vida. O quanto que eu deixo isso influenciar na minha vida. Mas qual que é o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para você resistir a isso, é você comer da árvore da vida, é você se alimentar de Jesus, é você se relacionar com Jesus, é você ter experiência com Deus, é se fortalecer na fé do Senhor, é buscar o Senhor, é ter experiência com Ele. Isso é a árvore da vida, foi isso que Deus falou para a gente comer. E aí sim você vai conseguir viver no sobrenatural. Quantos estão me acompanhando? Sobrenatural. Ou seja, Deus tem para nós coisas que só dá para a gente experimentar na árvore da vida, não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como eu disse, ou você é estragado pelo mundo, ou você está estragado para o mundo. A pergunta é, como é que você está? Você está estragado pelo mundo? O mundo conseguiu te estragar? Corroer? Não tem mais fé? Não tem mais vontade? Tem crente que não vem mais no culto, não vem na célula, está sem vida, está lá no... Ah, mas eu leio. Tá, mas cadê o relacionamento com os irmãos? Se Jesus, a oração, a única oração que Jesus disse é para nós nos relacionarmos. Quantos estão me acompanhando? Então, querido, tem certas coisas que na minha vida e na sua vida nós não podemos negociar. Quando um crente começa a negociar, no horário que eu teria que ir para o culto, eu vou chegar, porque os convites só vêm na hora do culto, nos outros dias não tem convite para nada, mas na hora do culto vem um monte de convite. Se você não se posiciona, você fala assim, não, eu vou comer, é da árvore da vida. Quer me encontrar? Rua Ana Maria Martinez, 455. Até hoje não coloquei piscina na minha casa porque eu não quero ganhar amigo. Quantos estão me entendendo? Amigo, aquele amigo, você entendeu? É aquele que fala assim, não, pode ir no culto que eu tomo conta da casa. O cara está interessado na sua piscina. Esse tipo de amigo eu não quero. O que eu quero falar para vocês é que ou eu estrago, ou estou estragado para o mundo, que o mundo não me queira mais, ou eu sou estragado pelo mundo, o mundo me corrói, corrói a minha vida, eu não consigo, eu não salgo aonde eu estou. E uma igreja prevalecente é aquela que salga aonde vai, é aquela que incomoda. Eu e você temos que incomodar. Jesus, aonde chegava, ele incomodava. Incomodar, não é incomodar de ser chato, não, é incomodar por conta das atitudes, por conta da postura, que vai contra o pensamento do mundo. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu e você, nós precisamos tomar uma decisão. Eu vou deixar o mundo me corroer, tirar o sal que tem em mim, ou eu vou me encher do sal santo, eu vou me encher da vida de Deus, eu vou ter experiência com o Senhor, e aí eu vou conseguir levar essas experiências para as outras pessoas. Como é que Jesus vivia? Jesus ia lá para o monte, buscava a Deus, perguntava para Deus qual era a vontade dele, depois ele descia e ia fazer a vontade de Deus. Olha, Deus mandou ir para Cafarnaum, vamos para Cafarnaum, não, vamos para tal lugar, não, ó, discípulos, vão lá buscar comida que eu vou ficar aqui esperando sozinho debaixo desse sol aqui. Aí aparece uma mulher, a mulher samaritana, e Jesus conversa com ela, ela tem uma experiência com Deus, vai lá e vai pregar para todo mundo, salvou. E aquela mulher teve uma experiência com Deus, que as pessoas não queriam falar com ela, mas depois que ela teve aquela experiência, ela foi lá falar com aquelas pessoas que chamavam ela de prostituta, e ela foi falar do Cristo, que ela tinha visto Cristo, e aquela cidade inteira foi salva. E depois eles vieram e falavam assim, antes nós viemos aqui porque você falou, mas agora nós estamos tendo a realidade de conhecer o Cristo, e aquela cidade se converteu. E era uma cidade que para os judeus eram judeus misturados, Samaria, por conta das ocupações que tinham. Então eram judeus que não eram judeu de pedigree, era um cão. Eram assim que os judeus tratavam os samaritanos, não se davam com os samaritanos. Mas Jesus fez questão de ir lá salgar. Sabe, como eu disse, eu estou com o meu aplicativo de notícia, e o aplicativo de notícia é antessala do inferno, e o aplicativo de notícia está do lado da minha Bíblia. Eu pus de propósito lá. Eu falei assim: eu quero ver aqui quanto que eu leio das notícias do céu e quanto que eu leio das notícias do inferno. Não que eu não tenha que ler, não que eu não tenha que conhecer, mas qual que eu estou dando mais valor? Quantos estão me acompanhando? Estou falando para mim, de mim. Sabe, todo dia você tem a oportunidade de escolher o que você come. O que eu falo de comer aqui é espiritualmente. Você tem a oportunidade de escolher o que você ouve. Você tem a oportunidade de escolher aquilo que você vai ler. Você tem a oportunidade de escolher o que você vai assistir. Você pode colocar num canal de notícias e vai ficar vendo notícia do inferno o dia inteiro. Ou você vai lá e coloca um monte de pregação, que você vai ficar ouvindo um monte de pregação. Pastor Aloysio tem, Pastor Wilson, pastores da videira, ótimas palavras, palavra de graça, de amor, e você está lá assistindo, está lá se alimentando, está lá recebendo de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação de Cristo. Agora, como é que você vai salgar a terra? Já acorda de manhã, em vez de buscar o Senhor, ter um tempo de devocional com Ele, já vai lá e põe na rádio para ouvir notícia. Não, quero saber o que está acontecendo. Aí vai lá depois, tal, não sei o quê. Não, agora, eu tenho que sair. Não, agora eu já vai lá, liga o carro, põe lá, deixa eu ouvir aqui essa música aqui. Música de corno, né? Costumo dizer, música de... Desculpa, de... Põe lá, sofrência lá. E começa a cantar. Eu sou corno, sim, tal, e vai lá, tal, e... Tomei 3 chifres, vamos que vamos. E você cantando junto. Nada contra, tá afim, canta. Cada um, né? Diz que quem canta seus males espanta. Alguns cantos não, querido. Música gospel você pode cantar que o mal vai ser espantado. Agora tem música que você traz o mal para sua casa. Então, fique à vontade, escolha. Mas tudo depende do que você come. Hoje a minha esposa fez uma comida. E uma comida ela fez para mim. Ela não está conseguindo comer. E ela falou assim, olhou para a minha comida e falou assim: não está bom não, né? Eu falei: não, amor, está bom. Era arroz e peito de frango, mas é o que eu preciso. Quantos estão me entendendo? Não é o que eu quero, mas era o que eu preciso. Para mim, como os irmãos podem perceber, eu estou um pouquinho cevado. Quem é do interior, mais cevadinho, né? Pronto para abate, né? Então eu estou cevado. Então eu preciso dar uma aliviada para mim. Queria estar comendo lá uma picanha, sim. Mas picanha tem gordura, não sei o quê, vai fazer mal para mim, evitar. Então, mas era o que eu precisava. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, a gente brinca tudo, mas isso é o que faz toda a diferença na sua vida. Porque eu quero te falar algo. Muitas pessoas acham que a sua vida cristã é alguém ir lá e pôr a mão na sua cabeça, que isso é o que vai fazer o divisor de águas. Nada contra isso, isso é muito bom. Mas na verdade, às vezes você está procurando um pai de santo gospel para você, para resolver a sua vida assim, ó. Eu sei porque eu já vim desse meio de pai de santo. Mata isso aqui, faz isso aqui para conseguir isso aqui. Tem crente que vive assim. Às vezes está pulando até de igreja, fica assistindo outra coisa e fala assim: não, ali eu tenho que ir lá porque lá alguém vai impor as mãos. Não, querido. A sua vida cristã, eu aprendi isso com o tempo, a sua vida cristã depende do que você come, do seu dia a dia. O seu dia a dia vai determinar quem você vai ser. Aquilo que você assiste, aquilo que você vê, aquilo que você come, é o que vai acontecer. Então, por exemplo, se você é um crente que você acha que você é dependente do seu chefe, você é dependente do seu cliente, e a sua empresa se tornou um Deus para você, está tudo errado. Ou a sua família, não, minha família é tudo não, querido, quem, a pessoa que você tem que mais prezar se chama Deus. Entre Deus e sua família, você tem que escolher Deus, as coisas de Deus. Eu vejo pessoas na igreja que a pessoa tinha o olhinho brilhava, não sei o que, hoje não brilha mais. Aí você vai ver, a pessoa já não vem no culto, a pessoa já, para ela, você vê que o negócio é pesado, é difícil, não tem mais vício, sabe vício? Não chora mais quando tem o louvor, não derrama uma lágrima mais. Pronto, está corroído, perdeu aquela coisa, aquela vida, perdeu. Sabe, os homens e mulheres de Deus na Bíblia que fizeram a diferença, todos eles eram apaixonados. Sabe, não importa pelo que você passa, que nem está lá em Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda assim eu vou buscar o Senhor é a minha vida. Não importa o que aconteça. Mas você vê vida de crente assim, ó, parece uma montanha russa. Por quê? Ah, bem me quer, mal me quer. A relação dele com Deus é bem me quer, mal me quer. Por quê? Está ainda sempre na árvore do conhecimento do bem e do mal. Vai ficar condenado. Depois Deus teve que fazer roupa para eles, porque eles estavam se sentindo mal. Antes não estavam vendo isso. E aí, sabe o que é interessante? Aqui em Mateus capítulo 18, versículo 3, Jesus diz, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Sabe, você pode perceber uma característica de criança. Criança não está preocupada com conta. O meu filho está orando para a gente ganhar 20 milhões por semana, não é nem por mês. Aí eu olho para ele e falo assim, filho, mas eu vou entrar na dele, não vou tirar a fé dele, como você está me entendendo? Mas eu que não sou criança, 20 milhões por mês, por semana, está meio fora do... Mas qual a característica de criança? Não tem possível para ela. Não tem possível. Ela crê que Deus pode fazer qualquer coisa, verdade ou não, queridos? E nós temos que ser como crianças. Quanto mais adulto, mais conhecimento do bem e do mal. Não, veja bem, não, veja bem, não, não, veja bem, não, não. Sempre tem um veja bem. Criança não, vai acontecer, vai dar certo. Meu filho, o maior problema que eu tenho com ele é falar para ele que não dá para ele se tornar um super-herói. Ele falou que quer ser igual ao Homem-Aranha. E às vezes ele chora porque eu falo para ele que não dá para ele ser Homem-Aranha. Um tempo atrás, ele queria ser igual... Como é que é uns japoneses lá, como é que é? Power Ranger. Ficou bravo comigo porque eu falei para ele que ele não dava para ser Power Ranger. Aquilo ali é uma ficção. Não, pai, dá para ser. Eu vou fazer um laboratório, não sei o quê. Vou buscar uma kriptonita lá e não sei onde. E vai dar para fazer. Porque ele assiste e acha que aquilo vai... Como você me entender? Sabe, querido, eu e você, nós temos sempre a árvore da vida, que é Jesus. Toda vez que eu me alimento de Jesus, toda vez que eu volto meu coração para Jesus, eu olho para Jesus, a minha vida avança. O maior exemplo disso, o mais claro, foi quando Pedro estava lá vendo Jesus andando sobre as águas. Ele viu aquilo e falou assim, eu quero isso também. Jesus falou assim, não, é só para mim, Pedro, só para mim que eu sou o cara. Jesus fez isso ou não? Não. Tem fé? Vem, Pedro, pode vir. E começou, começou a andar sobre as águas. Mas enquanto ele estava olhando para Jesus, andando sobre as águas. Mas na hora que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para o conhecimento dele, e falou assim: nossa, está revolto, o negócio está feio, o que, que aconteceu com ele? Afundou. Aí Jesus foi lá e falou assim: afunda mesmo, 5 minutos aí. Jesus fez isso? Não, foi lá, imediatamente foi lá, puxou ele. Mas o que, que Jesus falou para ele? Homem de pequena fé. Eu e você, se nós ficarmos nos alimentando do que o mundo oferece para nós, colocarmos a nossa vida baseada no que o mundo pode dar para nós, a nossa fé, nós seremos homens de pequena fé. Mas toda vez que eu me amparo, eu olho para o autor da vida, eu olho para Emmanuel, eu olho, eu busco ele, o que que começa a acontecer? Eu começo a andar sobre as águas. O andar sobre as águas chama algo que é sobrenatural. Sabe, irmãos, tem uma coisa que você tem que orar, é para que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Você tem que se indignar quando não acontece. Tem que acontecer coisas na sua vida para as pessoas olharem falando assim: não, isso aqui só Deus poderia ter feito, homem nenhum poderia ter feito. Quantos estão me acompanhando? Isso tem que ser uma realidade, porque é essa realidade que vai gerar em você esse salgar, esse diferencial, que nós nascemos para salgar. O sal não pode se tornar insípido, ou seja, o crente não pode se tornar alguém insosso, alguém que não toca as pessoas, alguém que não impacta as pessoas. Às vezes eu vou nos lugares e eu sinto que tem pessoas que não gostam de mim, mas eu não estou lá para agradar todo mundo. Eu não nasci para agradar todo mundo. O meu Senhor não agradou todo mundo quando ele veio aqui na terra. Agradou ou não? Então, tome cuidado se você começar a querer ser uma pessoa que quer agradar todo mundo, quer ser o político, quer ser o bonzinho. Não, não, ninguém pode falar não, não, o que vão pensar de mim. Quando você começa com esse "o que vão pensar de mim", dançou. Conhecimento do bem e do mal. O que vão, aí você começa a se tornar um político. Não, veja bem. Aí as suas posições, aquilo que você crê, você começa, não, não, veja bem. Não, não. Aí você começa a se amoldar ao que o mundo quer que você se amolde. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Sabe, a diferença nas nossas vidas é naquilo que nós comemos. E dependendo do que eu comer e o que eu valorizar e aquilo, sabe, ou você influencia ou você é influenciado. O que você assiste, o que você põe lá na Netflix, o que você põe lá no Prime Video, o que você põe, o que você está lá assistindo, ou se você assiste ou você discorda daquilo, ou aquilo vai entrar em você e você vai começar a achar que aquilo é normal. Sabe, você e eu precisamos entender algo. O mundo é nosso inimigo. Não é que você vai sair batendo nas pessoas aí. Fala inimigo, pá! Pastor falou que o mundo é inimigo. Pá, toma, pá, já dá na vizinha. Não, nada disso. É a visão do mundo, é o que o mundo pensa que é inimigo de você. Isso aqui é um mundanique, fala assim, mundanique. Isso aqui vai de mal a pior, querido. Você está percebendo que está indo de mal a pior? Eu não sei se você percebeu. Você acha que está tudo normal. O errado está virando certo e o certo está virando errado. Estão querendo liberar uma lei aí para fazer que nem lá na Califórnia, que você, lá na Califórnia, não sei se você sabe, você pode entrar num local, roubar até $1,000, roubar mesmo, entrar lá, levar embora $1,000 e você não é condenado nem nada. Sabia disso? Não. Lá está assim. E a tendência fica pior. O errado está virando certo. As pessoas estão deixando os carros abertos lá para não ter que quebrar o vidro. para o cara poder roubar lá à vontade. Estão deixando, não é porque deixa o vidro aberto porque lá ninguém vai mexer, não, é para não ter que depois ter o prejuízo porque quebraram o vidro e levaram as coisas lá. Você faz ideia do que é isso? Estou falando na Califórnia, Estados Unidos, país de primeiro mundo. Está acontecendo agora, é só procurar lá, você vai ver que acontece isso. Ou seja, está tudo virado do avesso. Esse mundo aqui é do avesso. E eu e você precisamos entender que esse mundo não pode nos conduzir. Somos nós que conduzimos a nossa vida. Não é o mundo que conduz a nossa vida. Não é o mundo que dita o que nós vamos fazer. É o Senhor que dita o que nós vamos fazer. Quantos estão me entendendo? Essa atitude, essa postura, você tem que ter. Você tem que entender isso. Você não nasceu para ser amigo do mundo, você nasceu para ser amigo de Jesus. Jesus disse que você seria chamado de amigo quando você fizesse a vontade dele. Então eu e você precisamos fazer a vontade de Jesus para nos tornarmos amigos. E quando eu faço a vontade de Jesus, com certeza você vai incomodar muita gente. Então, queridos, eu estou falando isso nesse início de ano porque para nós conquistarmos, chegarmos ao final com 300 vidas, nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós temos que ser influenciados pelo Senhor. É o Senhor quem conduz as nossas vidas. E quanto mais você é conduzido pelo Senhor, mais vida de Deus se manifesta. Sabe, a nossa vida cristã é o seguinte: a praia, a areia é o mundo. E a nossa vida cristã, nós que escolhemos se nós vamos para o mais fundo ou não. Quanto mais rasa a nossa vida, você está andando no rasinho, você pode chutar, brincar, está tudo bem. Na hora que você está com água até aqui, você ainda tem controle. Mas na hora que você está com água aqui, você já não tem mais controle nenhum. O rio de Deus te leva. Deus te conduz. Só que aí você vai conseguir experimentar nesse rio de Deus a vida de Deus, a unção, a glória, a graça, a prosperidade. Mas enquanto você estiver ali na areia ou rasinho, não vai acontecer nada, não vai ter emoção nenhuma. Você não vai experimentar nada. Eu não sei se você já mergulhou alguma vez na sua vida. Se você não mergulhou, eu te convido a você fazer um curso e fazer um curso de mergulho. É uma das coisas mais gostosas que tem. Experiência espetacular. Você está num outro mundo. Deus quer que nós vamos para o profundo dele. Deus quer que nós avancemos. Que nós não sejamos carregados por esse mundo. Que nós não sejamos aquelas pessoas que andam, sabe? Então, a grande questão é o seguinte: você tem levado as notícias do inferno para Deus ou tem trazido as notícias de Deus para o inferno? Que é esse mundo aqui que jaz do maligno. Você tem sido aquela pessoa que ouve o que acontece aqui, se amedronta e leva para Deus? Ou você ouve o que vem do céu e você leva, independente do que está acontecendo? Quantos estão me acompanhando? Nós somos esses que pegam as notícias do céu e trazem para a terra. Nós que declaramos o que acontece no céu. Nós que temos que saber o que acontece no céu. Nós somos os propagadores das notícias do céu. Para propagar o que acontece no inferno, tem um monte de gente, querido. Tem analista do inferno, tem um monte de coisa aí. Editor, editorialista do inferno. Aí você acaba de ler a notícia, acaba de assistir um negócio, você fala assim: meu Deus, vou mudar de país. Aí você muda de país, muda o governo lá, vai para um pior do que quando você estava. E você vive com medo, fugindo. É assim que Deus quer que você viva? Não. Sabe, querido, você não trabalha para homens, você trabalha para o Senhor. E quando você tem entendimento disso, você fala: onde eu estou, eu vou fazer como se eu trabalhasse para Deus. E você não fica na dependência do seu chefe, você fica na dependência de Deus. E você vai ser o melhor funcionário. Se não te colocarem, não te derem aumento, não te colocarem numa posição melhor, outra empresa vai te buscar. Porque você entendeu que você não trabalha para homens, você trabalha para Deus. Deus só colocou uma pessoa lá entre você e Deus, para te ensinar a ter mais paciência, a perdoar, a pedir perdão. Como você está me entendendo? A você ser burilado, ser trabalhado. Mas o mundo não pode te influenciar. Sabe, nós não podemos ser estragados pelo mundo. Na verdade, nós somos aqueles que estragam o mundo. Porque se o mundo jaz no maligno, eu nasci para estragar o que é do maligno. Os planos do inferno, aonde eu estiver, não vão acontecer. Porque eu fui chamado para isso, para estragar os planos do inferno. Eu sou o terrorista que vai contra o inferno. Eu sou o pelotão de elite que Deus mandou para estragar os planos do maligno aqui na terra. Eu e você precisamos ter entendimento disso. Porque ou eu resisto ao diabo e me submeto a Deus, ou eu resisto a Deus e me submeto ao diabo. O diabo é quem conduz o que esse mundo acontece aqui. A questão é: eu vou contra quem? A partir de hoje eu vou fazer o que na minha vida? A partir de hoje eu vou ler o que? A partir de hoje eu vou assistir o que? A partir de hoje o que eu vou me alimentar? O que vai ser da minha vida? Vai depender do que eu como. Vai depender do que eu me alimento. E isso vai impactar não só a minha vida, mas quem está ao meu redor, outras pessoas. Vou deixar um legado. Sabe? Nosso irmão Rogério faleceu. E a primeira pergunta que a filha dele fez para a mãe foi a seguinte: mamãe, a célula de criança vai continuar aqui em casa? A minha tinha acabado de perder o pai. Eu acho que o pai deixou um legado para a filha, que o mais importante é o Senhor, as coisas de Deus. Ele não ficou preocupado se ia perder os brinquedos, se ia faltar feijão, arroz. A preocupação da criança era se a célula ia estar na casa dela ou não. A preocupação da mãe era se eu e a Alessandra íamos tirar ela da liderança. Foi essa a preocupação dela. Qual que é a tua preocupação? Qual é a minha preocupação? A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Crianças não estão preocupadas com o que o mundo pensa. Crianças estão preocupadas com o que Deus pensa. Porque elas são crianças. Como diz Jesus: vinde a mim todos os pequeninos. Pequeninos são aqueles que estão sempre se sentindo na dependência. Pode ver que criança, quanto mais criança, mais dependente. Eu e você temos que ser dependentes do Senhor. Quem é dependente do Senhor sempre vai buscar Ele. Quero chamar a equipe de louvor. Quem é dependente do Senhor sempre está atrás dEle. Você pode ver seu filho, ainda que ele seja aquelas crianças que saem correndo, se esconde um pouco atrás. Daqui a pouco ele vai começar a procurar você, não vai te achar, já vai começar a chorar: cadê meu pai, cadê minha mãe? Então eu e você, nesse ano, eu sei que você colocou os seus alvos, mas eu vou te falar que esses seus alvos só vão acontecer se você buscar a árvore da vida. Sabe, a árvore do conhecimento do bem e do mal, querido, vai te trazer depressão, vai te trazer angústia. Pode ver, quanto mais come da árvore, quanto mais se relaciona Quanto mais deixa esse mundo influenciar, você pode ver mais depressão, mais angústia, pode ver, crente ou não. Mas quanto mais árvore da vida, quanto mais busca o Senhor, quanto mais tem relacionamento com os irmãos, quanto mais isso, mais vida de Deus, mais unção, mais glória, não há condenação, a paz, a graça, ao favor de Deus. Sabe, desculpa você achar que eu estou pegando no teu pé com isso, é porque eu te amo. A gente só pega no pé de quem a gente se importa, verdade ou não? A gente não pega no pé de quem a gente não se importa. Eu quero te falar, eu me importo muito com você. Você que é pai, você tem a sua família, sacerdote do lar, você tem que se posicionar em um monte de coisa. E só dá para se posicionar sendo cheio do Espírito Santo, comendo da árvore da vida. Sabedoria que Deus tem te dar para você tomar uma decisão. Não só o sacerdote, a sacerdotisa também, a mulher. Só dá para fazer isso quando você busca Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Está lá no capítulo Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está escrito. Eu falo isso todo domingo. Busca o reino de Deus. Busca o reino de Deus. Busca a vontade do Senhor. Buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus, porque Ele reina sobre a sua vida. Qual que é a vontade de Deus sobre isso? Você vai tomar uma... Tem uma situação. Você colocou Deus na equação? Você colocou Deus na situação? O que que Deus acha disso? O que que Deus pensa disso? Já está escrito? Já, então não precisa nem perguntar mais nada. Mas não está escrito? Então o que que Deus acha? Aí você busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, aquela que você fica se preocupando, vão ser acrescentadas. Você não precisa se preocupar com elas. Só se preocupa com uma coisa: buscar o reino de Deus. Não andeis ansiosos por essa vida. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, toda semana eu e você somos bombardeados. Bombardeados com aquilo que não presta. Bombardeados com coisas que até parecem boas, mas que vão te levar, não são pecado, mas que vão te levar para longe da árvore da vida. Porque na árvore do conhecimento do bem e do mal tem o bem e tem o mal, verdade ou não, irmãos? Tem o bem também, tem coisa que é legal, que não é pecaminoso. Só que essas coisas vão te afastar de quem? De Deus. Um jogo de futebol, por exemplo, tem algum mal nisso? Não tem. O problema é a pessoa deixar o jogo de futebol, assistir o jogo de futebol e não vir no culto. Como você está me acompanhando? Tem algum problema em jogar um joguinho, uma partida no PlayStation? Não tem problema. O problema é o PlayStation tomar conta de você. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. É entretenimento, é bom. Viajar é bom, é. Mas isso aí está tomando conta de Deus? Isso aí está tomando conta do seu tempo? Isso, eu e você precisamos ajustar, para que a nossa vida seja uma vida que salgue, que nós sejamos o sal da terra, que nós sejamos a luz do mundo, que isso vai fazer a diferença. Quanto você me acompanha? Quero pedir que você fique de pé. Agora, feche seus olhos e faça uma oração onde você está. Fala com Deus agora onde você está e fala assim: Senhor, eu quero provar mais do Senhor, eu quero receber mais do Senhor, porque o Senhor é a árvore da vida, e sem o Senhor eu não sou nada, porque desse mundo eu não vou levar nada. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que a minha vida não seja pautada pelo que esse mundo pode oferecer, mas que a minha vida seja pautada pelo que o Senhor pode me oferecer. Que a minha vida seja voltada para o Senhor. e não voltada para o que o mundo pode me dar, pode me oferecer. Obrigado por tudo que eu tenho, Senhor, mas o Senhor é o meu bem mais precioso. Ore aí onde você está, declare isso enquanto nós cantamos aqui. Comece a falar com o Senhor, sabe, e tome uma decisão na sua vida nesse ano, de andar, de comer daquilo que o Senhor tem para você, comer da graça, comer da árvore da vida, experimentar mais de Deus, mais da vida de Deus, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, que nada vá competir com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Coloca isso e você vai ver como o seu ano vai ser um ano vitorioso, que independente do que aconteça, você vai andar sobre as águas. Rorabakara shalabala.
Há uma sede em meu coração.